Podcast Folha PE.
Folha Cultural.
Túlio Velho Barreto, responsável pelo canal experimental de áudio sonora coletiva, pela coleção Cenas Musicais de Pernambuco, no núcleo de imagem, memória e história oral, integrante do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira, CEIBRA, da Casa, e aí conversando com a gente sobre um momento muito especial da nossa música, da música pernambucana, que é aquela década da psicodelia musical. Oi, Túlio, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Tema Livre.
Boa tarde, Patrícia, é um prazer estar falando com vocês.
Então, olha, falar desse tempo, dessa efervescência musical do Recife dos anos 70, né? Que a gente ainda vivia sobre um período de ditadura militar, de muita censura. E aqui a gente produzia um movimento, né, com novas ideias, com novas propostas musicais. Não é isso, Túlio? E esse é o assunto dessa live que vai acontecer na quinta-feira.
Exatamente. Na quinta-feira, a gente vai conversar com Bento Araújo, que é o autor do livro, né? Na verdade, são três volumes de uma coleção que ele começou a lançar em 2016, que trata de discos psicodélicos. Quer dizer, ele chama de psicodélicos num volume, no outro chama de ousados, né? Mas que tem essa característica, né? Da psicodelia ali do começo dos anos 70, sobretudo o primeiro volume. Bom, e aí ele destaca muito a cena psicodélica pernambucana, né? Assim chamada cena psicodélica pernambucana, que foi formada, não era exatamente, vamos dizer, um movimento que existia, mas as pessoas produziam, no âmbito da cultura, um determinado tipo de trabalho que estava muito antenado com o que acontecia no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, na Europa, né? Nesse contexto aí do movimento hippie, do paz e amor, do uso, né, de novas drogas, né, na perspectiva de liberação da mente para a produção de uma arte, de uma cultura contemporânea, né, moderna, contemporânea. Então, nesse contexto que Pernambuco teve uma participação importantíssima, que às vezes é desconhecida ou colocada no segundo plano. Mas o Bento Araújo, ele ressalta bem esses aspectos no livro dele. E aí cita alguns discos que são discos seminais nessa cena psicodélica, né? Como o disco Sátiva, de Laílson de Holanda e Lula Cortes, o disco No Reino do Sub... agora estou esquecido o nome exato do disco,
Notário.
Mas o disco de Marconi Notaro.
Isso.
Né?
Eu acho que é No Reino dos Protozoários, não é isso?
Exatamente, exatamente. Que é um título que já dá uma ideia, me faltou o nome exatamente agora, mas que é um disco que já dá, o título que já dá uma ideia do contexto, né, musical que ele produzia, o Marconi Notaro. Tem também o disco Pé Biru, né, que é um disco importantíssimo, feito por Zé Ramalho e Lula Cortes, e que é o disco que é um item de colecionador, né? Todos esses discos foram produzidos... Sim, ainda tem o disco de Flaviola e o Bando do Sol. Todos esses discos foram produzidos aqui, gravados e produzidos pela Rosenblit, né? Que era uma gravadora local, mas que desenvolvia um trabalho com artistas, inclusive, do sudeste do país, que vinham aqui gravar e tudo mais. Era um parque bastante moderno à época. Então, toda essa cena, sim, ainda falta falar do Ave Sangria, né? Que inclusive voltou à atividade aí com Marco Polo, Almide Oliveira e Paulo Rafael, que gravaram um novo disco mais recentemente, com músicas daquela época. Enfim, mas naquela ocasião, no início dos anos 70, eles produziram um disco no Rio de Janeiro, né? Não foi gravado aqui na Rosenblit, mas faz parte dessa cena psicodélica, né? Então é nesse contexto que a gente vai conversar na quinta-feira com Bento Araújo, porque ele é um pesquisador, colecionador de vinis, jornalista, escritor, e que tem, de certa forma, contribuído decisivamente para recolocar essa cena no âmbito da história da música popular brasileira, né? Essa cena psicodélica. E ele dá uma importância enorme ao que foi produzido em Pernambuco. Estão lá destacados todos esses discos que eu citei, com resenhas, além de outros discos, né? Tem discos de Alceu Valença também, que não necessariamente produziu no âmbito dessa cena psicodélica local, porque rapidamente foi para o Sudeste e passou a gravar com grandes com a Som Livre, né? Com a grande empresa localizada no Sudeste. Mas essa cena, Patrícia, que a gente vai conversar aí...
Olha, é tão rico esse período, né? E deixa eu só... O disco de Marconi Notaro, No Subreino dos Metazoários, né? E outra coisa, esse Sátiva de Laílson e Lula Cortes, que a gente já poderia falar aí num world music, né? Toda uma proposta... bem diferente, né? Era um nordestino, mas com outras sonoridades, trazendo também outras influências e influenciando pessoas. Por exemplo, Alceu, ele não viveu toda essa efervescência, mas levou essa informação, levou essa com ele, né?
Isso.
Inclusive Zé Ramalho, Lula Cortes, não é?
Isso.
E Vinho, né? Tocando com ele, quer dizer, ele levou toda essa informação. E uma outra coisa interessante em relação a esse ao Pai Ebiru, Túlio, que na época foi a cheia que houve aqui no Recife, uh-huh, e que toda a produção, o disco já estava prensado, já estava na Rosenblit, não é? E daí perdeu-se quase toda a produção. Ficaram, se não me engano, apenas 300 LPs. Alguma coisa, mas uma produção bem, bem pequenina, não é?
É mais ou menos por aí mesmo. Quer dizer, a primeira edição foi atingida pela enchente, né? E depois foi feita uma segunda produção desse disco. Mas são discos que se tornaram item de colecionador raríssimo, né? O Pai Ebiru, ele é o disco que tem a maior cotação, as versões originais. Talvez até nem exista vinis da primeira edição, né? Uhum. A edição de 74. Talvez esses que a gente conhece e que são itens de colecionadores, são muito poucos, já são da segunda edição. Talvez sejam só da segunda edição. Mas para você ter uma ideia, um disco desse original, daquela época... vale em torno de R$12.000.
Uau!
É a cotação dele, você encontra pessoas que aceitam vendê-los e quem compra é colecionador. E normalmente são estrangeiros, né? Norte-americanos que têm interesse nessa cena do início dos anos 70, na psicodelia. Orientais, né, sobretudo japoneses também, que são muito agressivos com relação a esse comércio de discos usados, uhum, né, e itens de colecionadores, itens raros. E como você falou bem, Patrícia, o Sátiva, ele tem, além de toda a importância do ponto de vista musical, né, está lá presente o Lula Cortes, né, que talvez seja realmente o grande nome dessa cena.
Exato.
Né, por ser um, uhum, artista multimídia e estar envolvido com o disco de Lula Cortes, o disco de Laílson, quer dizer, envolvido não, ele é coautor do disco com Laílson e coautor do disco com Zé Ramalho. Esse disco Sátiva, ele é o primeiro disco produzido de forma independente no Brasil.
Uhum.
Né? Tem esse registro aí. Não é mania de pernambucano, né, que acha que tudo é mais, melhor. O que é melhor é em Pernambuco. Mas esse é um registro histórico que Bento, por exemplo, Araújo reconhece, ele sendo um dos principais pesquisadores desses discos desse período e dessas cenas. Dos discos que resultaram dessas cenas no início dos anos 70. E é também o primeiro disco que tem a participação de Robertinho de Recife, uhum, no estúdio. Né? Robertinho, que tem uma importância grande nessa cena, era muito jovem, era garoto ainda, menor de idade, mas já era um virtuoso da guitarra, né? E participa em uma das músicas. Uhum. E é evidente que esse disco essa série de discos produzidos nos anos 70, para a gente ter uma dimensão da importância deles aqui em Pernambuco, eles ganharam uma edição, já nos anos 2000, uma edição da Mr. Bongo, que é uma empresa inglesa que relançou em vinil e em CD todos esses discos dessa cena psicodélica pernambucana. E mais recentemente a Polisson tem lançado alguns desses discos, já com um acabamento melhor do que a Mr. Bongo, né, que é a empresa inglesa, por exemplo, de Flaviola. Uhum. Ele saiu sem o encarte, que foi feito por Lula Cortes, lá na edição da Mr. Bongo, dessa empresa inglesa. Mas a edição da Polisson já inclui o encarte original, que foi feito por Lula Cortes, e que faz parte, né? Quer dizer, a cena psicodélica ela não se resumiu à música, mas, na verdade, era como você chamou a atenção, era uma forma de comportamento que, nesse campo, né, do comportamento cultural, enfrentava de frente o regime militar.
Exato.
Não como os ativistas políticos faziam, né, mas porque contradizia toda aquela visão conservadora, reacionária, isso, que os militares tinham da, uhum, cultura. Então, de certa forma, era um desafio lançado, né? O fato de usar cabelos longos, roupas coloridas, as mulheres não usarem sutiãs, de fazer a música psicodélica, de fazerem uso, né, de alguns lisérgicos. Tudo isso fazia com que fosse uma cena mal vista pelos militares. É importante lembrar que o primeiro disco da Ave Sangria, que foi feito nessa época, ele foi proibido e foi recolhido. É também item de colecionador, porque foi recolhido e destruído, né? Porque, enfim, a música Seu Valdir era uma música que mexia com toda essa coisa do comportamento, né, das pessoas.
Isso, é uma impressionante, olha, é tão rica essa música e essa fase, talvez, tão importante pela sua força de comportamento. E aí você lembrou bem a Kátia Mezel, Ana Farache, olha, as mulheres todas ali envolvidas, né? E tinha também um movimento, aí deixa eu sair um pouquinho da música, o movimento teatral também, o movimento cultural, MCP, de cultura popular, tinha um movimento teatral também das meninas ali em Olinda, né? Fazendo teatro de rua. Foi uma época muito rica, riquíssima, de uma criatividade, né? Né? E de uma força assim de ir contra, né, a opressão imposta no país, não é?
Isso.
É onde os músicos, os artistas estavam sendo torturados, estavam sendo presos, sendo expulsos do país, não é? E essa,
exatamente,
moçada aqui em Olinda, Olinda, Recife, e eu acredito que também pelo estado, todos os lugares, né? Mas a gente, notadamente, a gente foca e o recorte é feito nessa música, essa psicodelia que acontecia exatamente nas madrugadas olindenses, nas madrugadas recifenses e principalmente na casa de Lula Cortes, não é?
Exatamente. A casa de Kátia Mezel, né?
Casa de Kátia Mezel, exato.
Que é importante.
Perfeito, perfeita correção. Isso. É isso, a casa de Kátia Mezel, isso, um casarão, né?
Exatamente, ali em Monteiro. Foi importantíssimo você tocar nesse assunto, porque é algo que interessa a gente particularmente. De certa maneira, o que não é de estranhar, porque isso faz parte, infelizmente, da cultura patriarcal, machista, né, brasileira, e particularmente de Pernambuco. Quer dizer, as mulheres, elas meio que desaparecem, se tornam invisíveis, ou são tornadas invisíveis, né, também na cena psicodélica. Então, por exemplo, a gente vê pouca referência à importância que Kátia Mezel teve. E a participação dela foi fundamental. Se não fosse Kátia Mezel, a gente não tinha o registro desses discos. Ou talvez não tivesse de todos, né? Porque ela foi a pessoa que, de certa forma, tomou a iniciativa para, junto à família Rosenblit, né, os proprietários da Rosenblit, através do pai dela, né, de Kátia Mezel, para que esses discos fossem produzidos. E criou até um selo, né, que é o Solar, que é um selo independente que gravava na Rosenblit, que muitos confundem com a Rosenblit, e que foram esses discos produzidos. Então ela teve uma participação ativa, né, em juntar esses artistas, em dar uma certa organização e dar um certo direcionamento para que eles viessem a gravar, né? E é também um momento da história que ficam as mulheres meio invisíveis em função mesmo dessa cultura, né, patriarcal que eu me referi, machista, etc. Muitos, quando vão se referir à história desse período, falam assim: não, na casa ou de Lula Cortes, ou a casa de Lula, da mulher de Lula Cortes e tal, quer dizer, e na verdade essa pessoa tem nome, tem.
Exato.
E teve um trabalho fundamental. Então é importante ressaltar isso. E outras mulheres também, que tiveram desde a cena tropicalista, que é anterior a essa cena psicodélica, faz parte, mas enfim. Tem suas diferenciações, e o tropicalismo termina, essa cena tropicalista termina desaguando nessa cena psicodélica, que aí amplia muito mais do que existia anteriormente. Mas você falou de outros espaços e outros fatos que são relevantes, né? O Vivencial Diversione,
isso,
por exemplo, que tinha, atuava lá em Olinda, né, ali em Salgadinho, no Complexo Salgadinho, também era um espaço muito importante, né, de manifestação cultural. O Bar Atlântico, lá em Olinda, né, que era apelidado de o Maconhão.
Exato.
Que dá uma certa ideia, né, do tipo de lugar que era, mas que fazia parte dessa cena cultural.
Exato.
Que era uma forma de transigir, né, diante da repressão. Então, essa cena, né, que existiu no início dos anos 70 aqui em Pernambuco e que a gente tem procurado resgatar do ponto de vista da música, né?
Uhum.
E aí estamos entrevistando todos esses artistas, além das pessoas envolvidas com a produção dos discos.
Nossa, riquíssimo esse material, né? É tudo. Esse material que está sendo produzido, riquíssimo. E esse bate-papo, essa live, ela acontece na quinta-feira. Participam Alan Monteiro, Cristiano Borba, você, né?
Entrevistando o Bento Araújo, né, autor desses livros que a gente se referiu a ele. Esse projeto é uma parceria, né, dentro da Fundação Joaquim Nabuco. Então, os pesquisadores Alan Monteiro e Cristiano Borba estão envolvidos, tanto quanto eu, nesse projeto aí, né? Eu sou da área de pesquisa da Fundação, trabalho uhum. muito na área da política, né, mas tenho um interesse na montagem desse acervo da Fundação Joaquim Nabuco, que, de certa forma, era uma lacuna, né, que tinha. Existem várias coleções de história oral na Fundação Joaquim Nabuco, inclusive sobre o golpe de 64, pensamento social no Nordeste, sobre imigrantes que vieram para o Nordeste. Existem uhum. várias coleções, né, que foram montadas ao longo dos anos pelo historiador, geógrafo Manuel Corrêa de Andrade e pela historiadora Joselice Jucá. Mas há essa lacuna em relação à música. E aí a gente vem desenvolvendo esse projeto, que iniciou com a cena psicodélica dos anos 70 e pretende ir até a cena mangue, né, do início dos anos 90 e o que continuou sendo produzido de lá para cá.
E aí é outro período riquíssimo, não é? Mas que já acontece em outro contexto político-social, mas nem por isso deixa de trazer uma revolução, né, musical e também de comportamento, né, entre
exato.
Os jovens, notadamente entre os jovens, né, Túlio?
Exato. Não, a cena mangue, ela é importantíssima, né? A coisa de balançar um pouco as estruturas, né, uhum. Culturais do Estado, revalorização ou valorização da nossa cultura popular, mas antenado com o que acontecia fora, né? Chico Science e a Nação Zumbi, e Fred 04 e o Mundo Livre, né? deram essa contribuição, que é uma contribuição enorme, e dialogando com nada mais, nada menos do que o próprio José de Castro, né? Talvez um dos cientistas brasileiros, certamente isso, um dos cientistas brasileiros mais importantes, uhum, e o nome mais importante em termos mundiais, né, enfrentar a questão da fome de forma científica, e chamando a atenção dos políticos, né, para a importância da resolução da fome, que até então era tratada como algo que parecia natural, né, e ele vai mostrar que é resultado das desigualdades sociais e econômicas. E aí, nesse contexto, é que, no diálogo com a obra de José de Castro, é que muito do que é produzido pelo Chico Sainz, Nação Zumbi e o Mundo Livre, uhum, né, vai resgatar coisa do mangue, né? Durante muito tempo, os mangues do Recife eram considerados como algo sujo.
Isso.
Né, que contribuía para que a cidade fedesse, coisa, exato, desse tipo, né? E eles resgataram a biodiversidade. Então, esses são dois momentos muito importantes que demarcam, né? A psicodelia dos anos 70 e a cena mangue. E aí tem um conjunto de outras manifestações culturais entre essas duas que ocorreram, mas que não tinham necessariamente uma dimensão de movimento ou de cena mais ampla, com exceção do armorial, sim, que isso tem... Está entre esses dois movimentos e que teve uma repercussão bastante significativa também, não só em Pernambuco, como nacionalmente. É, mas que tem uma diferença, né? Enquanto esses dois movimentos, né? A cena psicodélica e o mangue beat são, de certa forma, transgressores, né? Afirmação de algo que não está necessariamente colocado no centro do poder. Já o armorial tinha essa relação muito próxima com o poder estabelecido. Então, ele surge, se desenvolve, se consolida como algo relevante, mas a partir de um poder estabelecido, né? Quando os outros, vamos, exato, dizer, sobretudo o mangue beat, ele vem da periferia para o centro, né? E enquanto que a psicodelia não. A psicodelia tinha um diálogo, né? Do centro, classe média, né? E tudo mais, mas também com setores que vinham da periferia, né, ou que não estavam localizados exatamente no centro social, econômico, cultural, etc., do Estado.
É isso. Olha, eu ainda ia puxar conversa muita, viu, Túlio? Porque é muito detalhe, é muita riqueza, não é?
Verdade.
Eu só querendo... vai ser a
transmissão,
a transmissão.
Se você tiver tempo, a gente conversa mais.
A transmissão acontece através de qual canal, de qual plataforma, onde é que vocês vão estar?
Veja só, ele pode ser acompanhado no YouTube.
Certo.
E o canal é o canal do Multilab. Uhum. Né? Multilab, ele é uma sigla do laboratório... que tem na Fundação Joaquim Nabuco, né? É um laboratório onde a gente trabalha novas tecnologias de informação, de divulgação, difusão científica e cultural, e funciona também como um aporte importante para o mestrado profissional em rede de sociologia, mestrado profissional de sociologia em rede, uhum, nacional. Bom, aí o Multilab... É M-U-L-T-I-H maiúsculo, Lab minúsculo de laboratório. Uhum. Mas se colocar o nome Bento Araújo, né, e live lá no YouTube, vai achar o canal rapidamente.
Olha, porque vai ser realmente um encontro fantástico, não é?
Essa é uma série que a gente está produzindo no âmbito da Sonora Coletiva, né, porque é uma sessão da Revista Coletiva de Difusão Científica e Cultural da Fundação Joaquim Nabuco, que nós somos editores, e aí existe uma sessão chamada Sonora Coletiva, que a gente produzia podcast e agora passou a produzir essas lives em função da pandemia mesmo, dessa crise sanitária que a gente tem vivido. Então ela deve ocorrer de 15 em 15 dias, essas lives. Iniciamos aí com o Bento Araújo, e a próxima eu já vou anunciar. Eu estava aguardando um pouco para dizer depois, mas eu acho que é uma boa oportunidade. No dia 3 de dezembro, vamos ter com o José Miguel Wisnik, né, que é músico, compositor, professor da universidade, parceiro de Caetano, de Arrigo Barnabé, enfim. E que tem livros importantíssimos sobre música, sobre futebol e sobre literatura. Né?
Olha aí.
Nome de peso que a gente também está promovendo essa live aí. A ideia é pensar o que é que a música, o futebol e a literatura nos dizem sobre o Brasil.
Nossa, que bate-papo fantástico esse vai ser, hein? Olha, muita coisa também para ser falado, né, Túlio?
Ótimo.
Bom, mas aí a gente fica com esse agora, a gente, desta quinta-feira, depois de amanhã, né, às 19h, a gente entra lá no YouTube e a gente pode buscar através, põe Multilábio, se a gente colocar Bento Araújo, se a gente coloca Sonora Coletiva, será que aparece?
Sim, Sonora Coletiva também, claro. Né?
Ok. É. Aí a gente vai colocar lá, gente, Sonora Coletiva, e vamos acompanhar esse bate-papo para quem conhece, não é? Que aí vai matar as saudades e vivenciar todo aquele, reviver todo aquele momento que foi tão especial. E para quem não conhece, é bom dar essa turma do Reverbo aí toda, gente, atenção, atenção. Que, claro que conhecem as músicas, que sabem de tudo, mas é sempre bom conversar mais sobre isso, porque também tem esse outro momento agora, né? O Reverbo, que também é um movimento fortíssimo, né? Musical. E a gente... Depois dizem que pernambucano gosta de ter um ego inflado, né? Mas o que, que a gente vai fazer, né?
E a gente tem artistas novos, né, Patrícia? Que, de certa forma, produzem aí como herdeiros dessa tradição do psicodelismo, né? Lembrar Juvenil, por exemplo, Juvenil Silva.
Isso!
Mas tem tantos outros que dialogam com essa cena dos anos 70 aí.
Pois é isso. Ô, Túlio, olha, um abraço, tá? Parabéns por essa live com você, por esse projeto, né?
Obrigado.
E vamos conversando, vamos sempre aqui com esse canal aberto para a gente falar mais sobre isso, tá bom?
Tá bom, a gente sempre conta com o apoio aí de vocês, da Rádio Folha e do grupo todo, né, que dá cobertura nas mídias em relação a essas atividades. E a gente continua esse diálogo, sim, com certeza.
É isso.
Podcast Folha PR. Folha Cultural.